partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, querido ouvinte que tá ligado no Escola Brasil desse dia 18 de julho, dia do Trovador.
Trovador é quem escreve trova, gente. Trova é um poema com versos de tamanhos iguais. E o primeiro verso sempre rima com o terceiro.
E o segundo rima com o quarto.
Quer ver? Então presta atenção numa trova sobre a própria trova, escrita pelo poeta Adelmar Tavares. Que linda trova perfeita, que nos dá tanto prazer. Tão linda depois de feita, tão difícil de fazer.
É, difícil mesmo. Bom, mas eu vou tentar fazer uma aqui para anunciar o que vai ter no programa de hoje, Sandra.
Essa eu quero ver.
Então vamos lá, presta atenção. Ó. Hoje, meu caro ouvinte, sobre merenda vamos falar. Tem uma dica seguinte e matuto para apimentar.
Sonhei que eu era um dia um trovador dos velhos tempos que não voltam mais.
Como diz a música, tá sonhando ser um trovador, hein, Cadu?
Ah, fala, você gostou,
vai. Ah, não sei se é assim o pessoal entendeu o que vamos ter no programa de hoje, né, mãe?
Melhor deixar a trova de lado e anunciar tudo de um jeito assim mais tradicional. Bom, hoje nós vamos falar sobre merenda indígena. Você vai saber como as aldeias se organizam para ter uma merenda que respeite os hábitos dos índios.
E o matuto mais charmoso do Brasil vai chegar com um assunto pra lá de apimentado. Que será, hein?
Como é quarta-feira, temos dica de português. Você vai saber qual é a diferença entre cozer com Z e cozer com S.
Tudo isso daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Cadu,
oi?
Como você imagina uma merenda tipicamente indígena?
Deve ser recheada de coisas feitas com milho, assim, tipo pamonha. Também deve ter tapioca, muito peixe, muita fruta.
Pois desde 2003, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, envia dinheiro para a merenda dos estudantes das aldeias que estão no ensino fundamental.
É verdade. Esse dinheiro chega primeiro nas secretarias municipais de educação, que redistribuem para as aldeias.
E tem aldeia dando exemplo, viu? Para aproveitar melhor o recurso, algumas criaram associações ou cooperativas. Nesse caso, as associações recebem o dinheiro diretamente do FNDE e prestam contas depois.
Quer saber mais? A repórter Patrícia Nascimento está chegando aí com novidades. Olá, Patrícia.
Oi, pessoal. Olá, ouvintes. Olha só, este programa da merenda escolar nas aldeias indígenas permite que a escola utilize esse recurso para comprar os alimentos que os indígenas produzem nas suas roças. O resultado é que a merenda fica mais barata e é feita com alimentos fresquinhos. Um outro ponto positivo é que não é preciso pagar pelo transporte desses alimentos até as aldeias.
E como a merenda não é transportada, logo não deve ter saco de plástico, caixas e latas que acabam virando lixo e poluindo as aldeias, né não?
Você captou a ideia direitinho, hein, Cadu?
Obrigado.
E você também conversou aí com alguém sobre isso, né, Patrícia?
Eu conversei com o Kleber Gesteira, ele é coordenador da Educação Escolar Indígena da SECAD, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC. O Kleber me explicou por que o programa fortalece a economia local. Ouve só.
economia local fica fortalecida, uma vez que o recurso que foi empregado na aquisição dos alimentos é distribuído por muitos e muitas famílias indígenas. E depois, esses recursos vão ser gastos nas sedes dos municípios locais, porque os indígenas vão aos municípios também comprar produtos importantes para eles. Ou seja, tem um alcance social muito, muito mais amplo do que uma simples distribuição de recursos.
Agora, com tanto escândalo de corrupção pelo Brasil afora, né, pessoal? Eu perguntei ao Kleber como é feito o controle desses recursos para evitar que a criança indígena fique sem a merenda escolar.
É certo que, em alguns lugares, existem denúncias de malversação dos recursos. Então, eu não diria que o panorama é de absoluta tranquilidade, mas existe um controle social relativamente alto e em progresso com relação ao programa da merenda escolar.
Agora, Patrícia, tem uma cartilha para ensinar a aldeia a se organizar para receber a merenda escolar indígena?
Bom, a iniciativa deu tão certo em algumas comunidades que o Ministério da Educação decidiu produzir e distribuir uma cartilha contando as experiências das aldeias que conseguiram se organizar.
Uhum.
O antropólogo Eduardo Barnes, da SECAD, explica agora o objetivo dessa cartilha.
Nós resolvemos transformar a experiência numa cartilha, num livreto, para poder divulgar para todas as comunidades indígenas, né, do Brasil, para que elas possam também ter essa opção, né, de se organizar juridicamente, para poder fazer a administração direta da merenda. Quer dizer, dar cada vez mais autonomia para os povos indígenas fazerem a gestão das suas coisas.
E para terminar, uma boa notícia. A próxima cartilha para as comunidades indígenas será sobre a qualidade da merenda escolar. Mas isso é conversa para um outro programa. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau, Patrícia. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato com o coordenador da educação indígena.
O e-mail dele é klebermatos@mec.gov.br. Kleber escrito com K, viu? Então, repetindo, klebermatos@mec.gov.br.
O telefone da coordenação é 61, que é o código aqui de Brasília, 21046064. Repetindo, 61-2104-6064.
Toque musical.
E de novo, nosso toque musical tem o toque mágico de um ouvinte.
Da ouvinte Edith Maria de Miranda, de Caetité, na Bahia.
A Edith é sortuda, viu? Ela escreveu para Escola Brasil ano passado e a comunidade onde ela mora ganhou uma biblioteca cheia de livros. Aí escreveu outra vez, ganhou um calendário com a foto de toda a equipe do programa.
Agora a gente atende aí o pedido musical da Edith.
Pois é, a Edith quer ouvir Shot Ecológico com o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ei!
Seu pedido é uma ordem, Edith. Toca aí o Shot Ecológico, DJ.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Cadê a flor que tava aqui?
Poluição,
o peixe que é do mar?
Poluição,
o verde onde é que está?
Poluição,
nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar?
Poluição.
Veja onde é que tá.
Poluição do meu.
Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar, o verde onde é que está?
Você ouviu o Shot Ecológico com Luiz Gonzaga. A composição é do próprio Luiz Gonzaga.
Escola Brasil.
Desde 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, todas as escolas são obrigadas a matricular crianças com deficiência.
E os governos estaduais e municipais são obrigados a oferecer formação e equipe especializada para acompanhar o trabalho do professor.
Mas nem sempre isso acontece.
E aí, o professor, ó, se assusta porque não se sente preparado para lidar com a nova realidade.
Nós ouvimos professores que experimentaram o dia a dia de uma sala de aula inclusiva, quer dizer, com alunos com alguma deficiência.
A professora Ana Pereira é um exemplo. Ela dá aula na Escola Municipal Marechal Rondon, que fica no município de Vilhena, em Rondônia, e nunca imaginou receber alunos cegos na turma dela.
No começo não foi fácil, mas a professora não desanimou, ouve só.
Quando iniciou meu trabalho, a minha maior dificuldade foi a insegurança mesmo, por não ter alguém para me orientar, né? Porque infelizmente ainda é meio complicado essa questão das escolas ter alguém para estar orientando. Eu vejo assim que desafios a gente vai enfrentar sempre, a nossa vida é desafiadora. Então eu vejo que a questão é o acreditar, porque se eu não tivesse acreditado que eu poderia fazer a diferença dentro da escola, hoje eu poderia ser mais uma profissional frustrada.
A professora Josidalva Torres também enfrentou o desafio de dar aulas para uma classe inclusiva.
Ela ensina numa escola de ensino fundamental em Sobradinho, no Distrito Federal. A professora nunca imaginou ensinar inglês para alunos surdos. Quando aconteceu, ela arregaçou as mangas e acredita que valeu a pena. Ouve só.
Você tem que estar disposto. A gente começou nessa escola e de repente falaram que a escola seria escola inclusiva, né? E eu, assim como a maioria dos colegas, achou que seria complicado. E foi, em princípio, foi complicado mesmo. Mas foi muito bom, muito gratificante. Eles cresceram bastante. O retorno deles é perfeito. Eles correm mesmo, eles buscam. Então, aí, quando você vê o interesse deles, então você fica mais interessado ainda. Eu vou atrás, então, porque há essa troca.
Legal ouvir isso, né?
Com certeza. E o Brasil deve estar cheio de histórias como as da professora Iana Pereira e da professora Josidalva Torres.
Histórias que nós queremos ouvir.
E se você que está ouvindo o nosso programa também tem uma história assim para contar, escreva para o Escola Brasil.
Daqui a pouco a gente dá o endereço.
E quer saber mais sobre inclusão? Então fique ligado, porque dia 1º de agosto nós vamos entrevistar a secretária de Educação Especial do MEC, a Cláudia Dutra.
Sandra, você já coseu alguma roupa?
Ah, Cadu, eu posso dizer assim que sim ou não, dependendo aí se você usou coser com S ou com Z.
Ah, esse é o assunto para nossa...
Dicas de português.
E quem explica a diferença entre coser com S e coser com Z é a professora de português, Ladanir Milak. Vamos ouvir?
Bom, coser com S significa costurar. E cozer com Z é cozinhar. E essa diferença, assim, de escrita é por causa da origem da palavra, né? Ambas vêm do latim, mas no latim já, elas eram escritas já de forma diferente.
Ouviu aí? Então cuidado para não cozinhar o vestido e costurar o arroz, hein?
A diferença está na forma de escrever. Repetindo então, ó, cozer com Z é cozinhar. Cozer com S é costurar.
Essa foi a nossa dica de português de hoje. Quer ajudar a fazer a próxima? Então escreva pra gente. Diga qual é a sua dúvida. Nós vamos pesquisar e responder pra você. Anota aí o endereço da nossa caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Quer mais um motivo para você escrever para nossa caixa postal? Então ouve só a trova escrita pelo poeta Newton Manuel de Ribeirão Preto.
O meu palácio encantado, onde o ano inteiro é Natal, é um quadradinho alugado chamado caixa postal.
Depois dessa você não vai deixar de escrever, né? Repetindo, o endereço é, pegou lápis e papel aí, vamos anotar, hein? Caixa postal 2490, CEP 70.849-970. Agora, um recado pra você, amigo radialista.
Sou do rádio, tô na rede.
Amigo radialista, você que tem uma rádio comunitária pode retransmitir o Escola Brasil de graça.
Além de ajudar a educação do seu município, a sua rádio vai cumprir um princípio constitucional.
Está na Constituição Federal, artigo 221. Toda emissora de radiodifusão deve transmitir, de preferência, programas com finalidades educativas, culturais e informativas.
Mas o Escola Brasil, você sabe, é muito mais do que um programa educativo, cultural e informativo.
É um programa divertido. Quer audiência para sua rádio? Então põe o Escola Brasil no ar.
Para retransmitir é muito fácil. Entre em contato pelo e-mail escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Ou mande uma carta para nós.
Depois é só gravar os programas e retransmitir no horário que você preferir. Uma rádio de São Paulo, por exemplo, fez uma pesquisa com os ouvintes e o horário mais votado foi o meio-dia.
Existem várias formas de captar o Escola Brasil com qualidade.
Uma delas é o nosso site. Lá você consegue baixar cada programa com 24 horas de antecedência. Neste momento, o Escola Brasil de amanhã já está disponível.
Sim, uma outra forma de captar o programa é via satélite, na parabólica comum ou na digital, nos canais exclusivos da Rádio Nacional de Brasília. A captação deve ser feita sempre às 20 horas, horário de Brasília.
Viu? Existem mil maneiras de retransmitir o Escola Brasil. Ai, mais uma coisinha, ó. O programa tem 3 espaços, 2 de 30 segundos e 1 de 1 minuto, para sua emissora usar como quiser.
Pode arranjar um patrocinador e colocar os anúncios dele nos intervalos. A rádio comunitária pode mandar um recado ou dar uma dica de educação bem no meio do Escola Brasil.
Quer entender que espaços são esses? Olha aí um deles, ó. A gente vai pro segundo intervalo. Na volta, o Matuto e o seu assunto apimentado.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Sandrinha, acorde.
Peraí, Matuto, peraí, deixa eu bater nas suas costas, vai.
Ai,
meu Deus do céu.
Ai, Cadu.
Ai. Você tá vermelho, homem, nossa senhora.
Precisa de tanta força não, Cadu.
Peraí, mas eu vou buscar um copo de água, quem sabe você não melhora, né? Peraí, ó, toma aqui, Matuto. Toma.
Quer mais uns tapinhas, hein?
Melhorou?
Ai, obrigado, Sandrinha. Calma, Cadu. Nossa, que alívio, menino. Ô, pimentinha danada de ardido,
isso,
gente.
Isso tudo foi pimenta, mano.
Chegou até a sumir meu forgo. Você quer provar um cadinho, Cador? Olha aqui, ó. Quer uma malaguetinha, quer pequitinha?
Oh, muito obrigado. Quero não.
Não,
é pelo jeito que você experimentou. Olha como é que você ficou aí.
Não, experimenta.
Eu vou experimentar isso, eu vou morrer aqui.
É que eu não resisti, Cador.
É, né?
E eu tô plantando umas pimentinhas lá na fazenda e sentindo o cheirinho assim, eu fui colocar na boca e virou um peteco. Uma queimação, menino.
Deu até água na boca.
É que a pimenta serve como tempero pra alguns pratos e não como alimento principal, né, Matu?
Pois é, Matu. A pimenta, quando é usada na medida certa, é o que eu falei, tá? Você tava falando de pimenta aqui, já tava me dando aguinha na boca. Pode dar um gostinho todo especial na comida, mas na medida certa, meu amigo. Se você pegar a pimenta e usá-la em excesso, pode estragar tudo.
Tudo depende da asma, né, Cador?
Asma?
É, as manhas do cozinheiro. E além do sabor.
Asma, então, pronto.
Além do sabor a mais, as pimentas também são ricas em vitaminas.
É verdade.
Tem vitamina A, que é importante para a formação dos ossos. Vitamina E, né, que é boa para o sangue. Vitamina C, que previne gripes e ainda ajuda a formar os ossos e os dentes.
Isso. Mas você hoje chegou apimentado mesmo, hein, Matuto?
Ah, essa nem aqui é sabedoria, vou te perguntar. Sabedoria apimentada, que danado, Zanetti.
Eu tava demorando pro tempero do convencimento pegar.
Ó, oh, é a realidade, né, Cadu? É a realidade. É. Olha, eu andei lendo assim num jornal que uns arqueólogos, esse pessoal que estuda os restos de materiais dos, assim, das antigas civilizações,
certo,
descobriram que os índios já plantavam pimenta e pimentão há 6 mil anos no Equador, no Peru, na Venezuela.
Puxa.
É, e as pimentas foram se espalhando pelas Américas.
Uhum.
Aí os europeus chegaram por aqui e a pimenta ganhou o mundo.
E no Brasil, Matuto, quando foi que a pimenta chegou, hein?
Bom, Sandrinha, essa é a próxima parte da pesquisa desses arqueólogos, sabia? É, eles vêm aqui pro Brasil e vão tentar descobrir quando foi que isso aconteceu. Por enquanto, o que é certo mesmo é que nós produzimos dezenas de variedades de pimentas hoje em dia.
É, no início dos anos 90, o Brasil foi o primeiro produtor e consumidor mundial de pimentas.
É, e hoje o primeiro é o México, sabia, Gador?
É,
é o México, com o famoso chilim. Mexicano.
Rapaz, é bom aquilo, viu?
É, é bom. É uma pimenta dessas avermelhadas, viu? Parecida assim com a malaguetinha nossa.
Isso.
Elas são as pimentas mais populares do mundo inteiro, além da pimenta do reino, que veio da Ásia, né?
E que no Brasil é cultivada principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e é considerada aí a rainha das especiarias, né? Combina com quase todos os pratos, em molhos, tempero pra carne, ai que delícia.
Agora, outra que é bem usada por aqui é a pimenta calabresa, viu, Sandrinha?
É uma boa, delícia, né? Também.
É, ela serve pra preparar linguiças.
Molho de macarrão.
O único que não gosta nem de ver essa pimenta lá na fazenda e é o porco apolinário. É só ver e ele já pensa logo que ele vai virar linguiça.
Também tadinho. Tadinho do bichinho também, né, ô Matuto? Oferece pra ele, então, uma pimenta de cheiro, ué.
Ah, é bom.
De preferência num chinchim de galinha ou num bobó, que é um sucesso lá na Bahia.
Ai, ou um acarajé com uma boa malagueta, hein?
Eu acho que dessas aí o apolinário vai gostar mais um cadinho, viu?
Olha, variedade é o que não vai faltar pra ele, viu? É só não exagerar, né?
É mesmo. Mesmo porque, como pimenta nos olhos dos outros não é refresco, eu vou até colocar uma placa lá no meu canteiro de pimenta pra avisar os bichinhos.
Ah, galera, muito importante. Bem, é legal.
Já pensou se o galo Pavarotti e a galinha Jeribita meter o bico lá na pimenteira? É, vão ficar sem cantar um bom tempo, hein?
Ih, vão ficar igualzinho o senhor quando chegou aí, ó, vermelho igual um pimentão, tossindo, pensa.
Abastei a coisa.
Rapaz, não, o treino no início aqui foi difícil, não foi?
Foi, foi.
Eu não gosto nem de lembrar, viu, Sandra? E vocês me dão licença que o Matuto aqui é apimentado, viu, de sabedoria, vai vazando a breguiária, viu? Vocês ficam com Deus aí.
Tchau,
tchau
vocês,
gente.
Tchau,
Matuto apimentado. Ah,
agora vamos para um último intervalo e voltamos já para ler as cartas que você envia para o nosso programa. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, tô com uma carta aqui que veio de Medicilândia, no Pará. É uma carta do Matheus dos Santos Rosa, que mora na Travessa 19 de Maio, sem número. E eu vou fazer uma propaganda aqui, viu? De leve agora pra você, viu, Matheus? No Sorvetão Lanches Paixão. Aqui na carta, Sorvetão Lanches Paixão. Oi, meus queridos companheiros de todos os dias, Sandra, Cadu, Matuto, como vão vocês? Tamo bem. Espero que esteja navegando num barquinho de felicidade. Comigo tá muito melhor agora. Eu escrevo para o meu programa preferido. Olha, eu sou o Matheus, não moro na cidade, moro no quilômetro 130, no município da mesma cidade. Tenho 9 anos, estudo a 4ª série e ouço vocês através da Rádio Nacional da Amazônia. Obrigado, viu, Matheus, por ter respondido, ter dito na carta por qual rádio você escuta o programa. Isso é uma coisa muito importante.
É verdade.
É. E quero muito, muito, muito participar. Eu gosto muito de ouvir o programa. Olha, vou mandando um grande beijo pra Sandrinha, abraços pro Cadu e pro Matuto.
Um beijinho pra você também.
Do seu amigo e ouvinte, Matheus dos Santos Rosa. E ele ainda escreve aqui, Sandra Elegante Gatinha. Ele desenhou um gatinho aqui.
Que bonitinho.
Não esqueça de mim.
Lindo, beijo, viu? Não vou te esquecer não, tá?
Abração pra você, Matheus.
E olha, vou mandar um beijo também bem especial pra Cacilda Negrissoli, de Conilza, Coniza, no estado do Mato Grosso, lá da Rua dos Girassóis. Oi, Cacilda, tudo bem? Cadu, ela tá falando aqui que ela adora o programa Escola Brasil, que ela adora também o Matuto. Olha, fala pra ele que eu acho ele simplesmente demais. E se for possível, incluir na pauta um programa que o Matuto fale sobre a autora Cacilda Becker, que ela quer saber mais sobre a Cacilda Becker.
Cacilda.
Exatamente, deve ser por causa do nome, né, que ela tá interessada em saber, tá bom? Sua sugestão já está dada, tá bom, querida? Um beijo aí pra todo mundo no estado do Mato Grosso e em especial pra Cacilda. Eu vou mandar um beijo também, Cadu, pra duas pessoas bem especiais de Paraupebas, no estado do Pará. Um beijo bem grande, muito grande, para Isabel Feliciano dos Reis, lá da rua Sol Poente, e também para Raimunda Feitosa do Nascimento, que mora também na rua Sol Poente. São vizinhas das duas. Um beijinho aí para todo mundo em Paraupebas, no estado do Pará. Beijos!
Mil beijinhos, viu?
Escola Brasil.
É, o programa tá acabando aqui, mas continua na internet. Se você perdeu alguma parte ou simplesmente quer ouvir o Escola de novo, basta entrar no site www.escolabrasil.org.br. Não anotou? Vou repetir: www.escolabrasil.org.br.
Lá você encontra não apenas o programa de hoje, mas o de ontem, de anteontem, da semana passada, de amanhã.
E não perca o programa desta quinta, que nós vamos falar sobre a segurança do transporte escolar.
E o Matuto vai falar sobre a superpopulação do planeta. Será que tem gente demais aqui na Terra, hein? Amanhã a gente responde.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.